E aí, galera, começa agora mais uma edição do Kyodai Podcast, edição número 122. Eu sou Evlas Júnior e eu estou aqui mais uma vez com Carlírio Neto
Saudações.
e Yuri Guimarães.
Olha aí, rapaz, quem diria? Maravilhoso, mais um dia aqui
O
gravando.
legal do Yuri é que ele fala quem diria como fosse rara a participação dele, né, cara?
Que não é, não?
Se ele participar.
Mas ele fala isso toda vez.
Pois é.
Então!
É o padrão dele já.
É verdade.
Não tem nada não assim de extraordinário.
É o refrão, como é que é o nome? É a frase de efeito do
Bordão.
Yuri.
É o bordão,
Bordão. É o bordão
exatamente.
do Yuri, exatamente.
É que nem quando o cara chega na praça, é nossa, o cara já chega falando, olha aí, quem diria? E aí o Casalberto já faz o...
Casabé.
Grande
Enfim,
Casalberto.
também estamos aqui com a Rafa.
Olá, pessoas.
Eu realmente parei de chamar de Natália, Natasha, Rafaela, sempre só penso realmente
Eu
no
não
nome.
tô ligando
Eu
muito,
sempre vou
não.
migrando, eu sempre vou migrando. De vez em quando eu chamo de Nath, de vez em quando eu chamo de Rafa.
Ela não liga mais porque a culpa é totalmente minha, porque eu desfiz todo o segredo, exceto esse meado passado. A culpa foi minha.
Eu chamei ela de Rafael no primeiro SMA que a gente participou.
Eu também. É, o Evilás não
Não,
consegue me
mas
chamar pelo apelido, não, vó.
É muito confuso pra mim o apelido da Rafa.
MMR.
E o Luke, que era quem foi enganado pela Rafa por muitos anos.
Ele continua me chamando de Nath, eu deixo.
Olha
Não
só quem diria!
Aí, ó,
Roubou a introdução na cara.
Briguem aí,
Roubou o bordão.
briguem aí
Bordão roubado.
vocês pela introdução.
Que absurdo, que absurdo. Mas
Eu.
pode deixar que eu tenho outra aqui.
Ah, meu
Eu
Deus.
tenho outra aqui que é o hino terminado da União da República Lolística Soviética.
Meu Deus, meu
Essa
Que o
ideia tá muito
Carlírio
escrota.
faz parte, né?
Eu,
Rafael,
claro,
tipo, vai pro
obviamente.
quinto dos infernos, Rafael.
É
Faz
que
parte.
o Fabril, ele criou, basicamente. Foi quase...
Eu
Foi isso,
criei.
né?
Você que tá numa bandeira, você que tá num escudo, eu que criei.
A idosa me reconheceu, reconheceu você.
Meu Deus. Enfim, vamos lá.
Eu acho que com isso eu vou descansar minha maleta aqui.
Então vamos lá, pessoal. Então hoje a gente vai falar sobre séries de anime. Não necessariamente era pra ser séries, mas todo mundo conseguiu séries, então é isso. Séries de anime que nós achamos que pouquíssimas pessoas viram e que nós gostamos. E por isso nós gostaríamos de reindicá-las aqui. Muito provavelmente são séries que a gente já chegou a comentar, ou aqui no Kyodai, ou em algum outro podcast que todo mundo aqui participa. Mas a gente gostaria de reindicar até para lembrar que essas séries existem, pessoal. Talvez sem interesse atrás. E aí fica a dica também já para vocês colocarem nos comentários as séries que vocês acham que vocês viram, que pouquíssima gente viu. Enfim. A gente vai falar desse tema daqui a pouco, mas primeiro, então, vamos para as leituras dos comentários da edição passada, edição número 121, em que nós indicamos animes pro Yuri. Então, vamos lá. Vamos começar pelo YouTube. Então, teve comentário lá do Ismael Monteiro, teve comentário do Mascote do Netotim, mas é só o tempo. Então, obrigado, Mascote do Netotim, por sempre colocar o tempo.
Grande mascote.
Massacote.
Massacote, isso aí.
Massacote Netotim, gostei, cara.
É isso aí. Ismael Monteiro, THE, nosso grande do amigo Ismael, comentou. E aí, Kyodai Casters, fugindo um pouco do tema, poderiam fazer um tema de animes de política ou com política? Sobre Yu Yu Hakusho, eu entendo, não entra. Entre Hunter x Hunter e Yu Yu, eu prefiro Yusuke e companhia. Gosto dos dois e, pra mim, Hunter tem um roteiro bem melhor e sou daqueles que ainda lê quando sai capítulos novos. Aliás, assistam os dois OVAs novos de Yu Yu que vale a pena. Eu também, assim, eu sou mais apegado a Yu Yu, né? Acho que eu falei no cast, né, que eu gosto mais de
Falou,
Hakusho do que de Hunter x Hunter. Mas o
olha,
Hunter x Hunter eu concordo com você, e ele concordou também que o roteiro de Hunter x Hunter é mais bem elaborado.
eu vi os dois OVAs e não são nada demais, gente. Sério mesmo.
Eu acho que os OVAs
são. Que o Yuri não assistiu os OVAs. Eu recomendo aqui pro Yuri assistir os OVAs.
Eu assisti, mano. O último OVA ele resolvendo uma bomba dentro do prédio lá do Macai. Tipo, você.
Mas não é que... pra ser demais, cara. É só pra ser um gostinho de saudades do anime, cara.
Ah, mas
ele é só nostalgia.
Mas
cara,
aí, que merda, tá ligado? Eu prefiro ver o anime, sentir saudades, do que ver aqui os OVAs com nada.
Eu gosto desses OVAs que são nostalgia. Tem um de Dragon Ball também que é. Eu acho muito bom, muito legal, que é muito grande o nome, é um não sei o que, os amigos, que é um que o Vegeta, na verdade Vegeta não, né, vem uns caras que é tipo que trabalhavam pro Freeza, os retardatários que trabalhavam pro Freeza, chegam, isso é depois da Saga Cell, inclusive, obviamente eles dão uma surra tranquila,
daqui a pouco o Vilazio vai falar que ressuscitaram o Esquadrão Guinil, quer ver?
Não, ressuscitaram no Super.
O Guinil tava magro pra caralho, inclusive.
Caraca, tadinho do Guinil.
O Guinil, acho que ele quebra o braço do Gohan.
Do Piccolo.
É do Piccolo, do Piccolo.
Ele arranca o braço
do Piccolo. Ele arranca o braço do Piccolo.
Caralho!
O Gohan pena pra caralho pra lutar com o Guinil.
O Gohan pena pra qualquer um.
O Gohan é pena pra qualquer um, é verdade. Isso é verdade.
Ele é um verdadeiro showman.
O Gohan, depois que virou pai e começou a trabalhar, ele perdeu muita força. Tanto que ele treina pra caralho pra poder participar do último torneio, pra voltar a ser relevante.
Gohan, pai de família.
Gohan, pai de família, é isso aí. Enfim, obrigado pelo comentário. Ismael, vamos anotar aí esse tema. Talvez se a gente tivesse lido esse comentário antes de hoje, poderia ser o tema.
Talvez.
Ninguém sabe.
Mas a gente guarda tá surpresa no podcast.
Então fica aí anotado, tema de animes de política. Eu passei por esse tema hoje, mas eu não fui atrás também. Mas enfim. Vamos lá, tem...
Olha aí, teve até um gongo, cara. É?
Eu ouvi até o Test Your Mind.
Eu fiquei assustado.
Eu ouvi o Test Your Mind.
Eu fiquei assustado aí com esse gongo, mas.
Eu pensei que por um momento o Shao Kahn apareceu aí, cara. Olha.
Daqui a pouco ia começar o.
O que é isso aí?
Eu não sei o que ele fez.
Não é essa música, não.
Acho que a sua coordenação pra cantar Mortal Kombat tá boa.
JP, se você estiver escutando esse podcast, montagem da gente assustado com o pessoal de Mortal Kombat chegando aí, cara. Fiquei
Here comes the challenge.
Eu só quero deixar claro pro JP que é um joguinho de celular só, tá?
Olha aí, eu descobri.
Porra, por que não tem o que fazer? Você tá vendo na leitura de comentários?
Leitura de comentários.
Eu só vi um comentário. Vamos lá,
Carleiro.
Vamos lá, então, no Netuin só tivemos um comentário e foi o segundo do Ismael. Olha aí, né? Surpresa? Zero, né? Zero surpresa.
Zero surpresa.
É isso aí. Ismael Monteiro disse o seguinte. Saudações, Calírio. Eu indico para o Yuri o excelente anime Sakamichi no Apollon.
Maravilha.
A história de Jinshimi Kaoru, um jovem que tem muitas dificuldades de se relacionar, mas quando ele encontra Hitsuko e Sentaro, a vida dele muda muito e ele começa a tocar jazz. A história dos três é algo muito emocionante e triste. O final é sem palavras. Cara, que recomendação maravilhosa.
Maravilhoso.
Viu?
Recomendo, inclusive, o polêmico podcast número 12 do YouTube.
Não,
podcast.
Eu não recomendo esse. Eu escutei esse podcast inteiro e passei raiva. Não recomendo, não. Não recomendo. Do graça a Deus, eu não participei dele. Do graça a Deus que no dia o Evilásio me convidou. Eu tava fazendo extra do trabalho. Ainda bem que eu não participei, porque não foi legal.
Polêmico o podcast. Foi muito polêmico.
Eu me arrependo todos os dias. Foi o primeiro. O Evilásio não parou de me chamar para podcast. Depois.
Exatamente, foi o primeiro podcast do Luke, inclusive.
Muito Nossa, triste. Luke, que entrada, hein, cara? Nossa,
polêmicaço.
Foi divertido.
Esse podcast é polêmicaço.
Bom, de toda forma, valeu, Ismael, pelo comentário. Agora podemos seguir com os comentários do AnimeCode.
Eu diria que esse podcast é tão polêmico que ele foi polêmico na hora de eu chamar os participantes já. Então não foi nesse nível de polêmico.
Caramba.
Mas enfim, deixe pra lá essa história de bastidor. Ismael Monteiro também comentou no último comentário dele lá no Anime Coach. É, e aí, Anime Coach, valeu, Luke, pelo voto 100% sincero. É muito bom rir ouvindo vocês. Animes e mangás continuam sendo muito bons, apesar de que existem alguns duvidosos. Principalmente nessa época tão estranha mundialmente falando. E, por fim, terminei Somali e Golem. É porque eu voltei em português, né? E é muito bom. Emocionante e relaxante. Recomendo pra quem gosta desse tipo de anime. Isso aí. E tem um comentário da escritora que a Rafa vai ler, né?
Vamos lá, então. É, saudações de recomendações a Yuri. Sim, porque o tema foi para ele. E também para variar saudações de costume. Oi. Falta somente o Luke para fechar essa sequência de recomendações a animes da equipe do Kyodai Podcast. Ou para aí, né? Bem, gostaria de zoar, trollar bastante o cara que detesta jovens com algumas indicações. No entanto, não farei tal coisa ou quase. Vai saber. Vou dar 3 recomendações, então. Se tiver visto, passa. Se não, testa para ver se é a sua cara. Imita da Rafa, de forma positiva, tá. A primeira indicação é de um filme, no caso, City Hunter Shinjuku Private Eyes. Filme que traz de volta os personagens da série City Hunter para nossos tempos. E não se preocupe, não há necessidade de ir atrás de informações de personagens da série. O longa é do ano passado. Fácil de se achar. Seguindo para a ficção científica, Gaivu. The Biobolster Arna. Anime de TV, tem resenha deste no Anime Coach. Por isso, leia por sua conta e risco. E por último, para descontrair, Anitsu Kuro Kusuru Wanai. O anime curtinho dos irmãos chineses. Ah, eu sei qual é. Só esperando que tenha uma boa diversão com as indicações dadas e até mais. E sim, esse comentário foi bem curto, né?
Pois é. Fica a indicação aí, Yuri, se nunca viu também o live action City Hunter com o Jack Chan. É maravilhoso.
Com o Jack Chan?
É esse que tem a cena clássica dele imitando vários personagens de Street Fighter. Não é só a Chun-Li, né? O pessoal lembra muito da Chun-Li, mas tem vários personagens que ele faz.
Mas a Chun-Li é especial.
Eu tava vendo aqui e eu não tinha lavado um café no City Hunter, não. Mas agora que você falou do filme live action, eu vou ver.
Mas o filme live action é muito mais zoeiro, não tem nada a ver com... O anime também é um bom anime de policial, a zoeira, assim, até onde eu vi. Mas, e vale a pena, eu também quero ver esse filme aí. Boa indicação pro Yuri, eu vou pegar também ela, tá? Mas fica a dica aí pra quem nunca viu o filme Live Action e City Hunter.
E fica a dica aí, veja um Jack Chan também.
E não tirem o anime pelo filme Live Action de City Hunter, né? Porque não é a mesma coisa. E tal como o filme Live Action de Ping Pong. Não tire o mangá nem o anime pelo filme Live Action de Ping Pong.
Mas por falar na minha lista de indicações, eu já terminei. Eu já queria vir aqui pros nossos ouvintes. Já terminei aqui, Higurashi.
E já tá revendo.
Já tô revendo, já. E explodindo minha cabeça aqui. Explodindo minha cabeça completamente.
Não contente ver a primeira temporada, ele emendou com a segunda.
É isso aí.
É muito bom, maluco. É muito bom.
Grande nada, legal, né? De nada, Yuri.
Obrigado, padre. Obrigado.
O anime pode ser bom, mas se você falar que a Mio é melhor que a Rena, você leva uma porrada na
agora,
cara.
Agora você vê o do padrinho. Em HK.
O Silêncio falou que tá cagando tudo.
Tá cagando um pouquinho, é isso aí. Tô vendo.
Eu já tô mandando ele pro inferno em silêncio também.
E é que eu tentei convencer ele com a abertura e encerramento da série, mas tá difícil aí. Enfim, vamos pro tema principal desse podcast. Então a gente vai falar de algumas séries que a gente acha que passou despercebido aí. A gente teve um range de mais ou menos 10 anos. Então a gente não vai falar de coisas muito antigas, mas se quiserem colocar nos comentários, sinta-se à vontade. Desculpa. E o disclaimer de sempre, ou de quase sempre, que eu nem sempre lembro. Esse podcast pode ou não conter spoilers, escutem por sua conta em risco. Vamos começar pelo Yuri, já que foi ele o grande personagem da edição passada. E ele tá calado. E ele ficou calado.
Eu acho que ele cagou porque ele caiu, hein? Fica aí a dica.
Não, ele tá mudo.
Ele tá mutado.
Então, vamos dar aí. Carlírio, vamos começar você.
Ok, eu acho que o anime que eu peguei, todos aqui assistiram, todos aqui do grupo deve ter gostado, né? Saudações a todos mais uma vez. Eu vou falar de Bibo Black.
Eu não peguei essa imagem, não, viu?
Eu acho que vai dar problema pro YouTube.
Eu não peguei essa imagem, não.
Tá bom.
Mas
tá
não
bom.
Dava no Zé Vende Anime, por que dá no YouTube? As meninas de cosplay não tinha problema. E aí?
Tem um monte de imagem neutra em Bibo Black. Pode não parecer, mas tem. Enfim, não é Bibo Black.
Nada contra, mas a gente sempre imaginava os pais dessas garotas achando tão bonitinho elas irem de colegial para o evento.
Com certeza, lá. Né? Sempre achava. Então, não é Bibo Black, não. Desculpa aí, gente. Eu vou falar de um anime que pode soar mentiroso, está citando ele pelo tema do podcast, mas na verdade que ele teve uma relativa fama, entre aspas, quando foi exibido, e depois, no mesmo ano, passou a temporada, ele foi esquecido da face da Terra. Ninguém mais, nunca mais tocou no nome do anime, ninguém nunca mais falou, e inclusive falam mais até hoje, inclusive, das séries que antecederam ele, do que propriamente dele mesmo. Coisa da vida natural, mas tudo bem. Você ia falar algo, Vilas?
Não, você ia falar que as séries são meio clássicas, né? Meio que, pra muita gente que entrou ali no começo dos anos 2000, foi uma das séries que muita gente acabou vendo por osmose, daquelas séries que todo mundo tem que ver. Né? Hoje em dia, se as pessoas começarem a ver anime hoje em dia, por exemplo, muita gente nunca na vida delas deve ter visto, dos milênios, deve ter visto Chobits. Provavelmente na nossa geração todo mundo teve que ver Chobits.
Eu também não vi.
Eu não vi.
Cara, eu sou errado demais, porque eu comecei a ver do Chobits pelo OVA e não pela série de TV. Desculpa aí, cara.
Enfim,
né? Então, eu vou falar de Anonatsu de Materu, carinhosamente chamado de o terceiro membro da família Onegai. Embora ele se passe no mesmo ambiente, não apresenta os personagens das séries anteriores, não apresenta...
É o Yuri.
O Yuri voltou aí com o vento.
Pois é, porque o meu fone não tá me funcionando no meu computador, eu tive que trocar pro celular.
Entendi. Aí você deixa mutado quando o padrinho já
falando. Então ocorreram coisas assim, tal, e bom, né? Enfim. Anonatsu de Materu, ele foi exibido na temporada de janeiro de 2012, tá? Ele terminou com 12 episódios e foi animado pelo estúdio JC Staff, sendo então uma obra original à época, tá? Não veio de outras mídias nem nada disso. A história de Anonatsu de Materu é bem interessante, quer dizer, interessante para mim, mas ela é básica no seu contexto geral. Ela apresenta para nós um protagonista, um rapazinho até que bem carismático, chamado Kaito, o Kirishima Kaito, né? Ele tá numa bela noite, uma noite bem estrelada, bonita, fazendo uma filmagem, esperando que caísse alguma estrela cadente, alguma coisa assim, até que um grande raio de luz, muito poderoso, passa por ele, e daí que vem as conotações das ligações com o Onegai Teacher, Onegai Twins, né? Porque além de se passar pelo mesmo ambiente, tem a mesma história de UFOs e por aí vai. Tem toda essa
ligação. Twins não tem isso.
Twins tem ele, porque ele pega a carona do Teacher. Não aparece, mas ele pega a carona total do Teacher.
Aparece o personagem do Teacher, né?
Então. Voltando então para Anonatsu de Materu. Após essa luz grande ter aparecido, o rapaz sai correndo, assim, disparada. Só que ele não consegue ir muito longe, porque ele tá do lado de uma represa. É um pouco spoiler isso, mas enfim. A luz bate na represa, estoura com a represa, acaba com o carinha que sai voando, o corpo dele já sai ensanguentado, a câmera cai no chão, ele cai desfalecido do outro lado. Ou seja, ele morre no primeiro episódio.
Caviro não aguenta, né? Caviro não aguenta.
Mas não tem, cara. Faz parte do enredo. Ele morre, mas volta à vida. Assim, porque a pessoa que sai de dentro dessa luz, que na verdade era uma nave, acaba usando uma tecnologia superior e traz de volta à vida o rapaz. É como se nada tivesse acontecido a princípio. Tanto que ele acorda na casa dele, de boa, só reclamando de umas dores na cabeça, algo assim, tudo bem. Até aí, tudo legal.
E aí ele é um idoso ele tem armas implantadas no corpo dele, e aí tem um jovem que também morreu, e o jovem é maligno. E o idoso
não. Eu ia dizer que aí ele basicamente começa a conviver com uma anja que usa um bastão cravejado, que fica...
Não, aí você tá falando, aí você tá falando da Megami Pipiripiro, pipirupi.
Tô curtindo, tem nada a ver com a Megami Sama. Eu vou explicar rapidinho. O plot já, Megami Sama, pra quem não sabe, existe um serviço de, pra você falar com deusas em Megami Sama, e aí o cara liga pro serviço, e aí quando ele vai fazer o pedido dele, ele pede pra ter uma deusa na vida dele. Aí a deusa vai pra vida dele, é que nem tipo um Konosuba, só que não é engraçado. É basicamente isso.
Que merda!
Voltando para Anonatus de Mateu, no dia seguinte, que ele tá tudo tonto, assim, meio sem saber o que aconteceu direito, ele tenta voltar à sua rotina normal. Então, na sala de aula, ele encontra os amigos dele, que, para variar, se assemelhando novamente ao Negai Teach, um tanto ao Negai Twins, tem uma menina na sala de aula que gosta dele, coisa e tal. Aí tem os outros dois colegas da sala de aula dele que possuem comportamentos bem interessantes, que eu gostaria até de citar eles, porque são interessantes de fato. Uma é a da jovem chamada Kitahara Mio, que ela tem um comportamento que vem das suas linhas familiares bem interessante, que ela é uma prática do nudismo. Só que para a escola, claro, ela usa roupas normalmente, social, só que ela se nega a usar roupas de baixo, então ela não usa nem sutiã nem calcinha. Desnecessário dizer que isso lá para frente no anime causa alguns problemas. E temos um rapaz chamado Ishigaki Tetsurou, que é um rapaz alto, 1,80, quase 1,90, quase um globetrotter ali de cabelo azul, que ele tem certos comportamentos do tipo, às vezes meio mulherengo, às vezes muito bom amigo, mas é um cara bacana na dele, legal. E eu não posso me esquecer da Yamano Remon, que ela lembra muito a... Eu não me lembro o nome da personagem, mas ela lembra muito a presidente do conselho estudantil de Onegai Teach e Onegai Twins, que tinha uma risada que fazia todo mundo tremer de medo, porque essa risada entoava que ela estava pensando em algo a fazer, algo muito sério. Ela sempre... era tenso aquela risadinha dela.
É a menina da parada?
Hã?
É a menina da parada?
Isso! Era uma risada bem tensa dela.
Parada.
A tradução do mangá é maravilhosa.
A parada, rapaz.
No mangá.
É porque a doença do cara é a parada.
É a parada.
Sim, no mangá, o Reblasio não tá errado. No mangá foi descrito como parada a doença, mas na verdade no original, segundo o anime, o nome da doença era Tetai.
Tetai, é.
Tetai.
Gosto também.
Gosto pra caralho.
Tá, explica rapidinho o que era essa doença.
Não precisa passar spoiler. Calma. Do outro anime, não, Carlinhos.
Não, é só dizer que a doença...
Mas é spoiler, Carlinhos, se tu falar o que é a doença, desculpa.
Você fez o disclaimer, então fica de boa.
Então tá. Meu Deus.
Olha.
Ele não consegue.
Não consegue.
Ele não vai passar spoiler de um anime, vai passar spoiler de três. É isso aí.
Não.
Não consegue,
né,
Moisés?
Tudo
bem.
Caramba,
não consegue,
mas... Explicar o que é Tetai, mas enfim.
Não, tá certo, você pode falar.
A raquete do Guga.
A Prefere vai pro que desinferno. Daqui a pouco eu vou falar que você vai também. A Tetai nada mais era uma doença que fazia com que você ficasse com o corpo paralisado durante anos. É, como se você estivesse em um estado de coma temporário, vamos dizer assim.
E o corpo não é... Como é isso?
Ele não envelhece, não evolui.
Ele envelhece. Calma. Evoluir é outra coisa, cara.
É de morte agora, o corpo não... O corpo não evoluiu, é Digimon aqui agora.
Não toca
a música de evolução do Digimon. É que nem o novo Digimon.
Você tá com o Digimon,
é a mesma merda.
Você tá com o Tetai, Yuri, você não vai evoluir.
Enfim. Aí o protagonista lá, ele tem 15 anos, mas na verdade ele tem 18, né? Porque ele passou 3 anos assim. E a menina do a presidente, ela tem 21, porque ela ficou 6 anos.
Exatamente. 21 com aparência. Ave Maria, 21 com aparência de 15, meu Deus.
Que na verdade não é longe, ela tem aparência de 10, pra ser bem sincero.
Olha, é absurdo.
Voltando, então esse rapaz, o Kaito, ele volta até a vidinha normal dele, até que aparece uma professora substituta na sala de aula dele. E essa professora vem um insight na mente dele que ele vê a silhueta de alguém que saiu daquela noite anterior, e essa professora que aparece na sala de aula é Ichika, a Takatsuki Ichika.
Cara, Lira, por que você tá contando essa de Onegai Teach?
Não, é a história de Onegai
Teach. Cara, é a mesma merda?
É muito parecido.
Puta que pariu.
Same shit, Over and over again.
Tem até um bichinho ET que fica voando limpo perto. Então...
Ah, que pariu. Na verdade, não tô criticando o seu anime, não, copiando... tá, galera? É que eu realmente me confundi aqui, eu tava assustado aqui. Mas...
Na verdade, eu diria que os dois estão copiando Martin Mystery aí.
Pô, vocês estão de sacanagem comigo,
não, né? É assim, pra mim, assim, eu não desgosto de Anomatsu. Só que pra mim, ele é uma atualização de Onegai Teacher.
E fazendo...
é uma atualização de Martin Mystery.
E fazendo uma errata aqui, eu errei, acabei de ver no meu post aqui, desculpa, eu errei. Na verdade, a Takatsuki não era professora, ela entrou como aluna transferida.
Ah, tá. Olha aí.
Não entrou como prostituta. Não dessa vez, não era professora. Era uma aluna transferida.
Então, mais Martin Mystery ainda.
Eu também
fiquei quieto aqui, mas pensei isso também.
Eu não ouvi isso, mas tudo bem.
Ele foi.
Ele falou prost.
Ele foi um prost aí, professor.
Aí eu falei prostituta.
Tomei um susto.
Acho que eu falei post muito rápido e deu essa ideia. Tudo bem, é meia culpa. É meia culpa mesmo. Então, dali em diante, o anime passa a contar as desventuras do Kaito em querer realizar uma filmagem, por isso a câmera dele é meio antiguinha e tal. Só que ele gostaria de fazer uma imagem, uma filmagem com todos os amigos, para ter boas recordações no futuro, já que aquele era o último ano do segundo grau, e fatalmente no ano seguinte o pessoal ia se dispersar, né? Cada um ia seguir tua vida, cada um ia seguir teu canto.
Pense pelo lado positivo, ele não teve que casar.
Não sei.
Tá, não então sei. Eu não vi o anime até aí, desculpa.
Voltando, então, toda a história de Anonatsu de Materu se passa bem, de uma maneira bem agradável a partir de então, mostrando os envolvimentos da Ichika com o Kaito num tom da amizade, a questão da Tanigawa Kana, que é uma menina de cabelo azul bem curto, e que ela tem esses sentimentos pelo Kaito, e ela... Já no primeiro momento, por mais que não parecesse, ela já via a Ichika com segundas intenções do tipo, eu não tô indo com a cara dessa menina, ela tá se chegando perto demais do Kaito, não tô gostando. É meio de tsundere, ela é de tsundere total, a Kana. E não que isso não seja surpresa. E o anime vai se desenvolvendo no sentido de laços de amizade, amores em desenvolvimento, pessoas que aparecem de intrometidas no meio do enredo, sendo que não deveriam, pessoas que causam umas situações muito desagradáveis no meio do anime diante. E eu devo dizer, o anime tem um espectro de drama, não sei se o Vilaso se lembra, mas ele começa a ter um espectro de drama do meio em diante que eu não esperava.
Eu não fui até o final, como eu disse.
Ah, então se um dia você ver, Vilaso, acho que você vai notar isso.
Eu acho
do meio em diante é muito complicado, assim. Do meio em diante tem um drama que você não espera no anime. Tem um drama que você não espera.
Mas é realmente assim, eu acho que tava me cansando de ser muito parecido com essas outras séries. Então, assim, eu indicaria ele, porque eu acho que visualmente ele é melhor, ele tem várias coisinhas que ele atualiza que dão uma qualidade melhor pra quem vai assistir hoje em dia, mas ele é melhor pra quem não assistiu nenhuma das séries anteriores, pra mim.
E pra finalizar no meu ponto, quando o anime visa se tratar somente da Kitahara Mio, que é a menina, como eu falei, que tem o costume familiar, já passado de família, perdão, dela ser prática do nudismo, se abster de usar roupas e tal. Então tem uma história muito pesada por detrás. E quando o anime foca nela, o negócio tomba. Literalmente tomba. É um anime agradável, é gostosinho de ver. Como o Evilazo bem frisou, tem uma parte técnica muito melhor trabalhada que o Onegai Teacher, o Onegai Twins. Pô, o Onegai Teacher é de 2002, o Onegai Twins é de 2003. Anonatsu de Materu é de 2012. Pô, tinha que ter mesmo... Na teoria, tinha que ter um trabalho técnico bem mais desenvolvido mesmo.
Mas nem só visual, é questão de ritmo e tal, até diálogos. Hoje em dia tá meio cansativo os antigos.
E outra coisa, você vai falar de piadas aqui, a gente sabe muito bem que o Onegai Teacher era forrado de piadas aqui, que o Onegai Twins teve um monte de piadas aqui também. Já aí no Nato de Materu, pra se ajustar ao tempo em que ele foi lançado, as piadas aqui foram bem reduzidas. Então não tem uma comparação...
Me impressiona já que tem uma personagem que é nudista, né?
Cara, ela tem esse componente. Como é que eu posso dizer pra você, Yuri? Ela não é uma maldade, longe disso, né? É só uma forma de viver. Na casa dela, o pessoal vive de boa sem roupas de baixo. Não. E quando ela sai de casa, ela realmente não usa roupas de baixo. Só que ela esconde isso dos seus amigos.
Já diria Klausertan.
Exatamente. Se bem que Klaus é uma parada muito acima, né? Então, De toda forma, essa é a minha recomendação de hoje, de um anime que pode soar mentiroso pelo número de pessoas que viram a obra, segundo o Anilist e o MyAnimeList, também pela nota que os dois portais apresentam para o anime, mas é que nem eu falei. Na época, embora ele tenha essas boas notas, na época os blogs da ocasião não fizeram grandes avaliações positivas, e depois da temporada de janeiro de 2012 finalizado, o anime caiu no breu do esquecimento total.
E todo mundo comparou com o Negartite. Tem ninguém que não... Assim, é muito difícil um blog não ter comparado. Só que
cara, na boa, incluso eu, comparei mesmo.
Tá certo.
Não é à toa, né?
A comparação tá certa, assim, é. Eu acho que ele, pra o público mais novo, pra quem não viu, eu recomendo tranquilamente. Pra quem viu, eu acho meio cansativo, assim. Pelo menos eu tava me sentindo muito cansado, por isso que eu parei. Mas, enfim. Fica aí, né? Lá no Natsu. Yuri, agora que você voltou, diga aí, qual o seu anime desconhecido que a galera tem que ver?
Logicamente, eu vou lá de Boku no Pico.
Obviamente, até porque já foi visto aqui.
Tem hoje,
três
cara.
Vezes.
Já viu com
Bibo Black
e agora Book no Pique. E é isso.
Vou piorar depois, hein? Espera a Rafala ser apresentada. Você for...
Caraca, que absurdo.
Aham. Uhum. Vai falar de.
Mas enfim.
Labruguês.
Eu vou falar sobre Baki, olha aí, Baki maravilhoso, mais precisamente Baki o campeão, que saiu pela Netflix. Continuando a história do anime que foi lançado há bastante tempo já, acho que foi 2007, a última entrada de Baki. E agora a gente teve aí a continuação pela Netflix, que a gente vai contar a história depois que ele ganhar lá o torneio subterrâneo.
Peraí, o nome do torneio é Torneio Subterrâneo?
Eu não lembro o nome específico. Deixa eu lembrar aqui.
Assim, ó, vamos lembrar que é um negócio. Baki é um anime de porradaria. Mas, de fato, esse anime novo da Netflix, que é o que o Yuri vai falar e que é o que muita mais gente viu, né? É muito mais gente, mas ainda assim pouca gente, porque senão não tava nesse cast.
Exato.
Ele de fato é uma história tipo lá na frente. Você Sim. vai ter flashbacks do passado, mas se você se preocupa muito, muito com cronologia, não dava pra começar por esse aqui, não. Eu não tô tá nem lá. Aí, então eu tava de boa. A porradaria que é a parte legal de Baki.
Porque esse anime ele acontece depois que já se passaram duas temporadas já do Baki. Que é o Baki lá de 1900 e alguma coisa, e tem o outro que é de 2000 alguma coisa, que eu também não lembro como é que é.
O Baki é um mangá lá dos anos 90, né? Então...
pois é. E aí o Baki o campeão, que foi esse que saiu pela Netflix, já acompanha depois desse torneio, já foi consagrado como campeão.
Eu ia perguntar, ele é campeão? Senão eu nem vejo.
Ele é. Acorda campeão. Tem até alguém dizendo isso pra ele. Não, sacanagem. Dito isso, oi.
Não falei nada, não.
Ah, tá, eu preciso de ter falado. E a gente acompanha agora o Baki, ele não só lidando com o novo campeonato que vai vir agora, ele enquanto campeão e os personagens que treinaram depois voltando também, mas também ele vai lidar com os assassinos mais perigosos do planeta, que fugiram de suas respectivas prisões e que decidiram lançar um grande desafio buscando sua própria derrota através de lutas de artes marciais. Então, é um grande anime massa velho.
A polícia tá de parabéns, assim, hein?
Não, mas é porque a polícia não, até...
Absurdo.
A polícia Luke, até tenta, mas esses caras sozinhos enfrentam um exército. Então,
Luke, é uma bazuca, brother. Acabou.
Então tem bazuca. Tem bazuca. Não dá certo.
Tem. Tem um personagem específico. Como é que prenderam eles, então?
Então, eles fugiram porque quiseram. Eles estavam afim.
Mas eles foram presos porque quiseram.
Foi.
Sim, também.
Tem que acabar com a mamata na prisão. Preso, come com o meu pagamento.
Tem um que é tão inacreditável que o governo dos Estados Unidos, quando precisa muito de alguém pra resolver um caso problemático, chama ele pra ir lá.
Aí ele vai lá, resolve.
Mas aí ele não é assassino. Ele é só o contratado de aluguel.
Mas é mais absurdo que todos os outros. O cara explode a cara do... Não, Yuri não, é Luke. O cara explode literalmente a cara do maluco. O maluco fica com dois buracão na cara e ainda assim ele vai continuar lutando.
É isso aí. É um anime massa velho, maluco. Todo mundo é forte, todo mundo é absurdamente forte. Todo mundo é absurdamente assim, sábio, por assim dizer. Os caras manjam muito de artes marciais. E é muito maneiro, mas você vê essas lutas loucas pra caralho. Tem um cara que... o estilo de luta dele é baseado que ele colocou o punho dele em um jarro cheio de mil venenos. Dentro de um vaso cheio de mil criaturas venenosas. E aí o punho dele absorveu todos esses venenos e se alguém chegar perto do punho dele, morre instantaneamente.
É assim.
Não. Ou então se fode pra caralho.
Eu só queria dizer que não foi o jarro dentro das criaturas, foi as criaturas dentro do jarro, só pra deixar claro.
É verdade.
Tem um cara, bicho, que é o líder da Marvel, Hanayama Kaoru. Cara, o cara é comentado como se ele fosse Superman pela polícia. A polícia? parece que está vendo o Joseph Klimber. O cara comentando na luta, tchau. Aí, tipo, o cara se fudeu, né, agora. Tipo, não, mas ele é Hanayama Kaoru.
Hanayama Kaoru, não.
É muito massa, velho, cara. É muito testosterona, feliz, assim. É, tipo, é muito absurdo. Muito absurdo.
E é muito bom, cara. É muito. Se você gosta desse tipo de coisa, de tipo, personagens bossalmente fortes e bossalmente absurdos, um prisioneiro que tava preso numa prisão a quase um quilômetro debaixo da terra.
Um prisioneiro que tava preso na escola.
Parabéns, cara.
Exato. E subiu uma parede de ferro desses mil quilômetros lisa, com as puras mãos.
Quase completamente lisa mesmo.
Pois é. O cara é muito maneiro. É muito maneiro. Acho que vale muito a pena. Se você gosta desse massa véismos aí.
E é legal que todo mundo é adulto, menos o Bach, que ele é colegial, porque, né, nosso herói tem que ser um colegial.
Não, mas faz sentido. Porque o Bach, ele é o filho do ser humano mais poderoso do universo.
É verdade.
Que é o... Deixa eu pegar aqui o nome dele de novo. É o Rama Yujiro. Ele é tão absurdo que praticamente uma vez no ano, assim, brincadeira, ele vai lá, entra forçosamente na Casa Branca, avisando a todo mundo que ele tá indo lá pra invadir. E ele faz lá exigências pro presidente, mesmo ele derrotando o exército todo.
É treinamento do exército americano, basicamente todo ano tentar impedir esse cara, nunca funciona, mas...
É verdade. É basicamente isso. Ele é tipo o Rick, do Rick and Morty. Só que na porrada, exato. Ninguém consegue bater esse cara, ninguém. É absurdo. Mas é muito bom, é muito bom. Baki é genial. Genial mesmo.
Animes, né?
Ele é muito anime, cara.
Ele é muito anime, maluco. É bom demais.
Ô, Yuri, é de qual ano esse anime, nobre?
É do ano passado.
Esse em específico é de 2018, mas a série volta de 90 e pouco. É. Acho que até mais, acho que até 80, eu acho.
Eu acho que o Baki, o original, ele é dos anos 80. O mangá é de 99, na verdade.
Ah, o mangá é de 99?
É.
Sim. Ah, olha aí. Então o anime é por aí, acho que é 2000, alguma coisa assim.
O primeiro anime de Baki é de... Não, ele é novo, pô. Ele é recente.
O primeiro anime de Baki é recente?
É, 2016.
Não, cara.
Tem um OVA antigo e tal, mas...
Não, a série é muito antiga. pra ser 2016. Peraí. Mas
anime é. É o que tá dizendo aqui, né? No
Park. Krapperback TV.
Tá dizendo
aqui, deixa eu pegar aqui.
Não, tem um de
2001. 2001.
Tem um Saidai Tournament que é 2001. Pois é.
É. Tem o Krapperback, que é o primeiro, é de 2000, começa em 2001. E aí depois vem o Saidai Tournament, que também é de 2001.
Isso, tá certo.
Que são as duas temporadas, que é o Back enquanto criança e o Back enquanto adolescente já no torneio subterrâneo.
É isso aí. Enfim, é testosterona na veia, é massa velha.
É isso aí.
É massa veia para caralho.
É mesmo. Vá preparado.
É, ele é pra realmente, você quer ver lutas inacreditáveis, assim.
Absurdas. E com níveis de detalhes corporais absurdos também.
É.
Porque o cara estuda pra caralho anatomia. O autor e o pessoal do anime estudam pra caralho anatomia.
É, recentemente saiu a temporada mais nova no Netflix.
Vai sair ainda. Vai sair depois de amanhã.
Nunca saiu, não?
Não, vai sair depois de amanhã, dia 4 de junho.
Então tá, é isso aí. Back. Rafaela, diga o seu.
Bom, o anime que eu escolhi foi um anime de 2015. Na época, pelo menos, eu não lembro de ter visto ninguém comentando sobre o anime. Descobri agora que a Vilazio chegou a ver, mas não terminou. E o nome dele é Classroom Crisis. Esse anime, ele se passa num futuro distante, onde a humanidade já conseguiu... como é que fala? Povoar todos os planetas do sistema solar. E a história se passa em Marte, dentro de uma empresa que ela produz foguetes. Dentro dessa empresa existe uma classe especial que é chamada ATEC, que é uma classe de adolescentes, né, do ensino médio, todos eles muito dotados para poder fazer design de foguetes. Porém, há muito tempo que esse local não vem dando lucro para a empresa, então eles colocaram o irmão mais novo do CEO da empresa atual para ir lá e desbandar todo mundo. Ele tinha 6 meses para conseguir fazer aquela classe ser destruída, de toda forma.
Ah, eu vi isso.
Viu? Ah, pronto. E o Eblast também.
Eu vi 2 episódios, né? Então não pode dizer que eu vi muita coisa.
Não, que triste.
Mas eu gostei, tem 2 episódios que eu vi, eu só não continuei.
Bom, no caso, aí tem um menino novo, né, que chegou lá pra ficar de, sei lá, sponsor, uma coisa assim. E tem o professor da classe, que é o Cater, acho que é o nome dele, que ele é piloto de avião e é responsável por todos os adolescentes dentro da classe lá, que vai lutar contra essa empresa para que o local não seja desmanchado, né, no caso. Aí é uma história, eu vou dizer assim, até... Slice of Life, talvez, porque basicamente eles na escola, sendo que a escola deles é totalmente diferente do que uma escola normal, mas ainda assim eles são estudantes do ensino médio, e é tipo, a galera tentando convencer o protagonista, que eu esqueci o nome dele, preciso olhar agora, rapidão, cadê? Ah, Nagisa, pronto, a galera tentando convencer o Nagisa para poder não desbandar lá a classe, era o trabalho dele, e tem ele aprender, sei lá, convivência com pessoas da mesma idade que ele. Ele tem vários problemas de família, porque o irmão dele, que é exatamente o CEO dessa companhia, não gosta dele, tem uns problemas, assim, acho que eles são só meu irmão, seria filho de outra mãe, no caso. Tem outros detalhes, eu achei assim, ele é muito divertido, pelo menos, porque como ele é de 2015, faz 5 anos que eu assisti, né, eu não tenho... uma lembrança muito forte do anime, mas a memória afetiva que eu tenho é que ele foi bom enquanto eu tava assistindo. Uhum. E, assim, pelo que eu lembre, eu senti que tinha muito drama, muita comédia, e que era bem tranquilo de assistir, sabe? Era aquele tipo de anime que você não precisa pensar muito. É só apreciar a viagem, sabe? Eu gosto bastante desses, assim. Principalmente porque, às vezes, tem... Dentro da temporada que você assiste vários animes, tem uns que são muito pesados e você fica passando muito tempo pensando nas teorias ou no que aquele episódio queria passar pra você. E esse é daqueles mais levinhos, que você assiste numa tacada só e não sofre muito. E tem romance, porque eu adoro romance. Ai, ai. Inclusive, esse é um anime, eu vou dizer, até mais realístico com relação a relacionamentos humanos. Acontecem algumas coisas muito legais nele. Pra mim.
As risadas e trai com tudo.
É, ha, 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 ha. Não tem BL, tá, gente? É romance heterossexual, pelo amor de Deus.
Aquele negócio, fica a pergunta aqui. Tem pelo menos um beijinho?
Tem.
Pronto, aí já é o melhor anime de romance que existe na história do Japão.
Pois é, mas era exatamente isso que eu quis dizer em ser realista.
Melhor,
porque tem um beijo.
Anime de romance que existe na história do Evilas,
da humanidade.
Evilas, Yuri.
Não, o melhor anime de romance que existe no Cazaquistão seria ele.
Filho da
Uzbequistão.
Uzbequistão também.
Turcomenistão também.
Tem muito menos.
Tem Uzbequistão.
O Turcomenistão, o cara diria que não existe isso.
Ah, verdade. Que nem coronavírus.
Verdade.
Então, como eu não me lembro direito, eu vou terminar por aqui, mas eu recomendo bastante. Ele tem nota 7 no MAL, e eu acho que eu dei... Não, eu dei 8. Bom, não tá muito longe, né? Ele não é uma Coca-Cola, assim, um negócio ótimo, maravilhoso, mas eu assisti ele semanalmente, mas eu veria de novo. Tranquilo. Tem no Crunchyroll, inclusive, só avisando.
Olha aí.
Vamos saber.
Então, Crimson Crisis. Vamos aqui para o Luke Lucas, por favor.
É, se vocês quiserem procurar animes com a temática desse podcast, você pode ir lá no Amazon Prime e procurar qualquer um dali.
Netflix a maioria também, viu? Vou te falar.
Não, mas no Netflix o pessoal assiste, cara. Agora, o Amazon Prime é um cemitério, assim.
Morreu. Mas de lá, né, não?
É o cemitério. Onihei, Babylon, After Rain, é cemitério total.
Cara, o pessoal esquece que existe, cara, porque não tem no Crunchyroll.
Não tem no Netflix.
Você sabe que não vai sair na Netflix, acabou. É isso.
É, pessoal, a galera ainda não acostumou com a ideia que o Amazon também tem licenças.
O Amazon existe.
Ah, mas eu vou te falar que é difícil achar as coisas no Amazon. Vamos lá.
É difícil, mas é mesmo assim...
Na época que eu tinha o Prime, foi difícil mesmo pra eu achar.
Acho que a coisa mais chata do Prime é que ele não segue o modelo do Amazon. Ele não segue o modelo do Crunchyroll, que é sair quase no mesmo dia, né? Que eu não sei como sai.
Não, ele segue o modelo do Crunchyroll pra quem não paga o Crunchyroll.
E ele não segue o modelo Netflix, que lança tudo e até às vezes dublado. O Amazon ele lança uma semana depois. E meio que as pessoas querem assistir anime quando sai na hora, né?
Exato. É, pois é. É por isso que eu prefiro o Crunchy.
E aí a gente acaba
esquecendo. Eu pago o prêmio só pra isso.
Acaba não assistindo nada de lá. Acho que o único que saiu desse inferno da Amazon foi Dororo. E mesmo assim pouca gente viu.
E muita gente viu não vir pular.
Eu não vi pular porque eu queria assistir na semana.
Eu também.
Mas eu peguei um anime de lá que é o After the Rain. Koiwa Ameagari no Yoni.
Exato.
E é um anime de romance. É um anime de romance? Não sei.
Não sei, não vi.
É romance, só que não é concretizado. É romance platônico.
Olha o spoiler.
Olha o spoiler.
Fala da menina.
Se for concretizado, eu acho que seria um problema até aqui.
Não, tem o Sack Drop.
E se é um problema, está em outro nível.
Eu vou deixar bem claro que o Zagdrop, eu não sei do que você está falando, Rafa. Porque o Zagdrop,
porque a menina é muito mais nova que o cara.
O Zagdrop é só a história de um pai e sua filha. Eu não sei de onde você está falando.
É verdade, é verdade. É isso que você está falando. É porque a Rafa fazia uma fanfic aí, meu bizarro.
Tô vendo.
Eu quero achar que não foi só ela que leu a fanfic, não, viu?
É, fala a história da menina Kira, que tem 17 anos, e ela era do clube de atletismo, né? Só que ela teve um problema de uma lesão calcanhar, assim, ela machucou o calcanhar. E isso deu um monte de problema na cabeça da menina. Ela era meio que o que ela sabia fazer era fazer atletismo, né?
Pois
ela tá bem zoada. Aí, nesse meio tempo, ela arranjou um baito num restaurante, num trabalho de meio período. E lá ela meio que se apaixona pelo gerente, que é o Kondo-san, o senhor Kondo. Ele tem 45 anos e a menina tem 17. Aí você fala, eita porra, tá errado isso aí.
Complexo.
Ele é um cara que foi divorciado, tem um filho, tá solteiro agora. Ele tá meio bagunçado, assim. E ele é um cara que ele sempre sorri, ele é sempre gentil com ela, e por isso ela meio que vai se apaixonando pelo cara, né?
Pois
aí
é.
Você vê essa história desse amor platônico, eu fiquei meio, meu Deus, será? Será que vai dar merda? Será que vai ser um daqueles que o velho é pervertido, ele fica, ah, a menininha, eu fiquei com medo.
Ah,
a menininha tá afim de mim, a calcinha dela, mostra a calcinha. Mas não, é um anime, é uma história bem madura, assim, é bem direcionado para um público mais velho, não é mais para um público adolescente, talvez muita gente não assistiu, não gostou por causa disso. Mas eu gostei, cara. É uma história de romance muito legal. É, o Kondo-san, ele é um cara que eu acredito que seja uma pessoa mesmo. Não é aqueles personagens de anime de romance que é um idiota, né? Que vê o que tá acontecendo e não se mexe. Ele vê o que tá acontecendo. Ele meio que não acredita, mas ele vai se mexendo em relação de falar, ah, não tem jeito aqui, não vai dar certo e tudo mais. E a... Eu realmente acho muito bonita, tanto visualmente quanto a história, e eu fiquei muito intrigado, assisti, acho que tudo em uma semana, assim, quando eu descobri que esse anime existia na Amazon. Eu falei, olha aí, existe anime na Amazon, que coisa esquisita. E aí, cara, eu acho...
Amazon paga nós.
E eu vi zero pessoas falando desse anime, depois que eu comentei no Twitter, que o pessoal comentou, ah, assisti também, mas... Nunca vi, assim.
É, não, como... na época eu realmente acho que ninguém falou dessa série, basicamente. Eu ouvi na época, só que eu acabei não assistindo, mas...
É, eu acho a primeira metade muito, muito boa, assim, quase impecável. O finalzinho é aquela coisa, né? Final é difícil fazer um final bom, às vezes, né?
Mas é verdade.
Eu acho a primeira metade muito boa. Fica difícil.
Principalmente incompleto, né? Aí fica difícil também.
Ah, eu não sei.
É, porque o mangá continua.
Ah, mas o Saga Drop continua no mangá também.
Não.
Continua. Desculpa, continua.
Não existe, não, Duque. Isso não existe, não.
Aí pra você que tá querendo ver o romance aí, Slice of Life, fica a dica.
Você tá falando de Saga Drop ou de desse daí?
Mano, para,
velho. Ó, reconheceu o romance
e Zack Drop. É esquisito, né?
É trauma, isso é trauma. Esse anime que o Luke falou, eu assisti, cara. É bom mesmo. A recomendação do Luke
é muito boa, é muito bom.
Porra, eu queria dizer que eu tava esquecendo que tem um anime muito bom. Vamos lá, então. Então vai ser o meu agora. É, o anime que me fez criar esse tema, né? Que fez escolher esse tema, porque quando a gente não tem tema, eu já expliquei isso de bastidor, mas quando a gente não tem tema, a gente tava discutindo os temas e tal, tinha até uma sugestão de outro tema, o problema é que a gente não sabia o que falar. Quando não tem tema, o que eu faço? Eu vou na minha lista de anime list, eu não sei se as outras pessoas fazem isso. Uhum. E eu escolho um anime que eu quero falar, e aí eu invento um tema em cima pra esse anime entrar.
Basicamente,
filho da mãe, né, cara?
Fica a dica pra vocês fazerem no futuro.
Vou fazer o mesmo agora.
Eu acho justo.
Animes de boxe que tem mais de 1000 capítulos.
Não, não,
tá errado. Aí, pô.
Luke, você tem que pensar assim num tema, cara. Anime de boxe que o pessoal luta boxe ou quase isso.
Não, mas não, vocês têm que entender que tem que ser um tema que as
nem
outras...
Nem sei do SMA, cara.
Mas o problema...
Olha que aí o Baki entra, hein? Olha que aí o Baki entra, já vou falar de Baki já, porque aparece o Mohamed Ali.
É verdade. Mas o... Mas,
que diabos é Baki, gente? Não é possível que exista.
Baki é muito bom, porra, tô falando, é muito bom.
Luke, quando você vai escolher o tema, você tem que pensar que as outras pessoas têm que ter alguma coisa, porque se as outras pessoas não tiverem, o tema não vai passar. Então tem que ter um que depois...
Tem que enganar os otários, né, Vilazo?
Não é enganar,
é só dizer que é de boxe, pô.
É apropriar. Mas enfim, vocês já estão vendo a tela aí, eu tô falando que quero falar de Kano Busters, que é um anime de 2019, que só foi lançado internacionalmente no Netflix. Pouquíssimas pessoas viram, acho que foi mais nos Estados Unidos e tal. Ele vai contar a história de três personagens, em especial. O Fury the Kid, que é um cara que ele não morre. Ou melhor, ele morre, só que ele ressuscita sempre. Então, ele é um cara que ele pode ressuscitar. Ele é um ladrãozinho também, né? Ele é um vigarista, assim. E que fede muito, inclusive a gente sabe que fede muito.
Salafrário.
Que fede muito porque todo episódio alguém fala mal do cheiro dele.
Cara, então... não, olha, ele é salafrário, sem vergonha, vigarista e fede muito. Olha aí, cara.
Fede muito.
Ele, ou como já dizia aquela música, safado cachorro, sem vergonha, eu tô duro de pele, você ele... colchão e fronha.
E assim, basicamente meio mundo tá atrás dele.
Por que será, né?
A gente tem a Sam, que é uma androide com rosto de humana, que ela quer fazer amizade com todo mundo, né? Ela era amiga de um príncipe de um reino que foi devastado por um grande vilão. E ela acaba encontrando o filho da Kid nessa jornada que ela quer, na verdade, salvar o príncipe que foi raptado. E tem a Cassie, que é uma robozinha de um modelo já mais comum, que ela é viciada em qualquer tipo de coisa mecânica, né? Em consertar coisas, basicamente. O Philly tem também um quarto personagem mais relevante, sim, que é o carro do Philly, que é a Betsy, que é um conversível, conversível rosa, que anda à base de moedinhas, de trocos.
Aí fudeu, hein?
Eu acho justo.
E que ele pode se transformar num mecha gigante em formato de boi. Por isso, Betsy. Não sei se vocês sacaram.
Não.
Caramba.
Então eles vão tem essa jornada, o Philly meio que tá só querendo só sobreviver. Mas ele acaba se vendo unido a essas personagens que elas estão sendo procuradas também por outros motivos. E ele acaba indo nessa jornada meio que sem querer para tentar salvar o príncipe. Cara, uma das paradas do Kano Busters que eu gosto muito do visual e da trilha sonora. Acho que, inclusive, eu acho que a música de Kano Busters é mais famosa que o anime. A música de abertura do Kano Busters. Dito isso, eu gosto muito que Kano Busters, eu meio que acompanho, eu meio que conheço ele desde o começo dos anos 2010, porque ele foi um projeto no Catarse, no Kickstarter, Catarse, né? No Kickstarter, há muito, muito tempo atrás, e que ele demorou muito pra sair, e aí demorou, obviamente, pra ser financiado, porque é muito caro. Mas aí o Netflix conseguiu pegar, foi até uma surpresa pra mim quando ele saiu no Netflix. E, cara, assim, eu gosto muito do visual, da trilha sonora, do jeito como os personagens eles vão. Eu gosto da abertura, que é um grande road movie, a pegada de um road movie, com ficção científica, com Velho Oeste, com mistura meio que de Velho Oeste. E eu acho muito, muito divertido assim, o jeito como vários personagens falam. Então, eu gostei pra caramba. Foi um dos meus... Desculpa. Foi um dos meus animes de ficção científica preferidos do ano passado. Ele só tem, como eu disse, ele só tem ONA, então muita gente não viu porque tem essa minha pegada do Netflix. O Netflix, ele tem muitos animes que muita gente viu. que não são específicos do Netflix. Eu acho que os únicos animes que saíram só no Netflix que fizeram grande sucesso foi Violet Evergarden e Devil May Cry Baby. A maior parte dos outros a gente podia botar
não sei. É tipo, mas de novos coisas antigas, porque One Punch Man
coisas novas, não, de coisas que saíram pro Netflix, eu tô falando.
Sim,
assim, tipo, One Punch Man saiu recentemente,
saiu um que é um mangá até famoso, que é o Drifter's Dragon. Acho que ninguém viu essa parada.
Eu mesmo não.
Tem um do mangá clássico antigo, inclusive tá na minha lista, que é o Seven Seeds. Acho que só eu vi, eu e mais só 5 pessoas viram. E é porque o Seven Seeds tem 2 temporadas, agora saiu recentemente a segunda.
Saiu alguns meses atrás.
Porrada de outras séries do Netflix que ninguém nunca viu, assim. Então, acho que Ultraman talvez seja a terceira série mais famosa, assim, de anime, ainda assim pouquíssimas pessoas viram. Então, dessa série que você precisa do Netflix, é muito difícil o pessoal ir atrás de ver. E aí fica até uma chamada, dê uma olhada lá, tem umas séries bem interessantes. Inclusive tem umas séries que não saem específicas pro Netflix, mas que depois saem no Netflix, estão mais fáceis pra vocês verem, e talvez valha a pena vocês darem uma olhada, com aquele Kudira, não sei o que, blá blá blá. O próprio Piano no Mori, que o Yuri gosta, também pouquíssima gente viu.
Eu adoro Piano no Mori.
As 2 temporadas.
Tá na minha lista, inclusive.
Então, tem bastante coisa interessante lá que não são os famosos. São tipo One Punch Man, Fullmetal Alchemist e tal, que também tem lá. Então, eu acho que vale a pena dar uma olhada nessas séries ONAs. Tem muito ONA saindo como série recentemente e que as pessoas não estão dando muita atenção. E fica até essa chamada aí. Dê uma olhada, tem muitos ONAs muitíssimo interessantes saindo por aí. E é isso, assim, escolhi Cannon Bursters e fica essa dica aí. Escutem a música de abertura, que é maravilhosa. Uma das minhas músicas de abertura preferidas, eu acho. Enfim, é isso. Essas foram as séries que a gente queria indicar falando mais. Só que a gente vai fazer uma última rodada agora pra todo mundo poder falar. Se tiver mais alguma série dos últimos anos que acho que passou despercebido, que vale a pena o pessoal dar uma olhada e... Vai ser bem rápido. Então vamos começar pelo Carlinho, que foi o primeiro.
Eu vou ser bem rápido, só vou citar 2 animes aqui. Uma série em ONA, que o pessoal já tá careca, que eu falo bastante, mas é pouco.
Eu tô mesmo.
O Luke tá pra caralho.
Pô, pra caralho.
Ó, sério. Ó, eu acho que é Planetária, não é? Não? Planetária?
É por essas e outras que eu respeito o Luke pra caramba, cara.
Não é Planetária, não?
Com certeza, se a série ONA é Planetária, eu não ia falar dela, principalmente nesse anime, porque eu já falei um monte de Planetária, né? Então eu não ia citar ela aqui.
Mas pouquíssima gente viu Planetária também. Mas
pouquíssima gente viu Planetária e eu acho que vale muito ser assistido. 5 episódios que passam rapidinho, uma série ONA bem boa de se assistir mesmo. E que em setembro agora vai ter um OVA sendo lançado, que é uma história prequel à história principal do ONA. Vale muito a pena ser vista.
Normalmente é o ONA, né? Então não tem que olhar nos ONAs aí, que tem muita coisa interessante.
Sabe? O nome vai ser Planetarian Snow Globe. Muito bom, muito bom. E o segundo anime que eu quero falar é um OVA, lançado em 2009, pra vocês verem como são antigos pra caramba, lançado em 2009, chamado Koarekaki no Orgel. Traduzindo para o português, caixinha de música meio quebrada. São 23, 24 minutos aproximadamente, de uma história bem suave, bem tenra, sobre um androide e o seu dono atual, que, imitando Chubits, achou ela no lixo, numa tempestade, e que...
O japonês não sabe jogar assim, né?
Mas que, ao contrário de Chubits, nessa história aqui, pelo menos, esse rapaz...
No mesmo lugar.
Assim, pra não dar muito spoiler, esse rapaz tem uma triste história, por causa da família dele, a Android tenta resgatar essa história pra ele ter uma vida mais motivada, uma vida mais feliz, e o que ocorre é uma sucessão de tristezas até o final do OVA. Vale muito a pena assistir, eu gosto bastante, revejo sempre que eu posso, inclusive eu tenho ele no meu smartphone aqui, então revejo ele sempre. Cara, Koarekaki no Orgel, por ser um OVA básico de 24 minutos, sem brincadeira, eu devo rever ele de 10 a 30 vezes por ano.
Tanto que é mais ou menos... É mais ou menos a quantidade de vezes por ano que eu ouço o Carlinho falar desse anime.
Koarekaki no Orgel, não, eu falo muito mais de Planetária do que Koarekaki no Orgel.
Mas
você
fala muito de Koarekaki, pelo menos na minha presença você fala muito de Koarekaki no Orgel.
É porque eu nunca ouvi falar desse anime, mas ele falou não, e agora eu tô pensando que ele já disse umas 30 vezes.
Já. Mas ele fala mais planetário, obviamente que planetário é a história preferida dele, né? Então...
É o anime top 1 da minha vida. planetário. Mas enfim, esses são os dois que eu indico rapidinho aqui.
É. E então, Yuri.
Opa, vamos lá. Eu tenho alguns aqui rapidinho pra falar. Primeiro de tudo, Funeuamu. Funeuamu é um anime maravilhoso que pouca gente conhece.
Maravilhoso. Não coloquei na minha lista, mas é maravilhoso.
Sabe por que ninguém viu?
Eu coloquei na minha lista.
Sabe por que ninguém viu?
Por quê, Luke?
Porque tá na Amazon. Que ninguém viu.
É verdade. E é um anime maravilhoso sobre fazer dicionários.
Sim, é muito bom, cara. Eu adorei. A gente assistiu na casa, parabéns. Sim,
Inclusive, eu me lembro que a Vilas me indicou pra ver esse anime.
É maravilhoso esse anime. Essa é realmente muito bom.
É muito bom.
É realmente muito bom.
Também eu gostaria de trazer pra cá também Eizo Kenny, o Ateu da Suná. Que por mais que seja um anime que a gente gosta muito e que deveria ser bem mais conhecido, é pouco conhecido.
Cara, desculpa, é bem conhecido o anime, não é pouco conhecido não.
Não é, cara. 52.439 usuários viram
ele. É baixo, igual o Crisis.
É baixo, então, é mais a gente então, que viu, assim.
Sim, pois é. Então, Eizo Ken é um negócio absurdo, absurdo de bom. Eu acho que vale muito a pena ver também.
Eu não sei se é só o traço, que realmente é uma série que é anime sobre fazer anime sobre a indústria.
É
não é muito para o público geral.
É muito cabeçudo, a pessoa não quer ver. A pessoa quer ver o Muhammad Ali musculoso no campo capital.
Não quer também. O pior é que não quer também, Luke. Eu não sei o que o pessoal quer ver.
O pessoal quer ver adolescente na escola descobrindo poderes mágicos e se tornando seres poderosíssimos e quase antigos.
Dá pra mim.
Eu queria que abrir um detalhe que aqui na lista de animes do Prime Video tem um anime chamado Osmar, a primeira fatia do pão.
Maravilhoso. Melhor anime de todos os tempos. Pelo nome? Porra! Pelo nome já tô interessado já.
Provavelmente não é um anime, tá?
A fatia do pão?
Provavelmente não é um anime.
Eu tô triste agora. Agora eu tô triste. Caramba.
Como assim, Osmar e a fatia do pão?
Não é um anime, não é chá.
Não é daquelas histórias bíblicas, não? Sei lá.
Tem um na Bíblia, tem um pão chamado Osmar.
Imediatamente. É Osmar e a fatia do pão. Pão
Jesus abriu a palma da mão e falou: Osmar, levante. E aí.
Aqui o nome é Osmar, a primeira fatia do pão de forma. E tem um pão de forma com olhos, boca e braços.
E diziam que a Bíblia era ficção, hein? Parabéns. Tem uma coisa que acredita no Osmar agora.
Vamos jogar no Google. Se Osmar,
Osmar é maravilhoso, maluco. Mano.
Ah, é desenho infantil. Ele é um pão de forma.
Se o Osmar não fosse o pão, ele ia ficar muito.
Pois é. Imagina o Osmar que é um pão francês, maluco.
Das fatias do pão de forma. Vamos dar o tema do podcast. Sempre fica para trás e olha, acabando menosprezada por sua casca, mano. Em seu panificado mundo, Osmar busca digerir com bom humor os bolos que ele leva e os caldos que estão.
Caralho!
Duas temporadas. Eu tô começando a achar que isso é brasileiro, deve ser BR. É BR que tem gente em brasileiro. Tem o Leandro Hassum. E o Márcio Meyler.
Ah, então, se tem o Leandro Hassum, deve ser sem graça. Então.
Deve ser sem graça.
Deve ser um ponto de vista. Vai ter o Márcio Meyler, então deve ter graça também.
O Hassum deve ser o Pão Integral, que era gordo antigamente, mas agora só virou marombeiro e tá chato pra caralho.
Tem no YouTube, gente, quem quiser ver. O Leandro Hassum, ele tá chato. O Márcio Meyler, ele é engraçado. E aí, quando coloca os dois, o anime fica. Aí fica qualquer coisa, tá ligado? Porque é de equilíbrio. É o merda.
Vai que é da época que eles dois eram engraçados, eles faziam aquele jogo de seguranças, né?
Pode ser, hein? Pode ser, hein? Quem sabe numa continuação daquele festa da salsicha do Seth Rogen.
Vou te falar que é um cemitério inacreditável aqui, o Amazon Prime.
É muito triste a Amazon Prime. Eu gosto muito da Amazon Prime de série, também. Mas é muito triste passar.
Tem uma roxa e o site aqui.
É
também.
Foda.
É, a gente vê, é ali que as pessoas vão pro... É aquele lugar que o pai do Simba mostrou, tipo, você não vai pra lá que as pessoas morrem lá. É lá
exato, exato. Todo produtor de anime fala isso pra o anime.
É. Cemitério de elefante, cemitério de anime.
Pois é. Dito isso, maravilhoso aí, Oshá. Vou citar aqui só mais dois, só, que um é o Grand Crest Senki. É um anime que eu pessoalmente gosto muito. Ele foi visto pra apenas 62 mil pessoas.
Cara, Megalobox tá forçando a barra. Ele tem no Netflix e na Amazon.
Megalobox forçou a barra aí, que eu acho que todo mundo viu.
Eu não escolhi Megalobox porque eu lembro que o Crunchyroll soltou um gráfico de animes mais assistidos no Brasil e Megalobox tava assim, tipo, maior parte dos estados, sabe?
E é ruim demais.
Nem é bom.
Pois é. E dito isso, o Grand Crest eu gosto bastante, acho que vale bastante a pena dar uma olhada. Ele faz bastante, ele faz muito bem as partes táticas e políticas, eu gosto muito.
Você tá falando de qual?
Grand Crest Senki.
Ah, aquele que tem na Amazon.
Não, aquele que tem na Netflix.
Não sei.
Meu Deus do céu.
Não, é o Chain Chronicles que a gente viu também que tem na Amazon.
É só na patada agora, é isso aí.
Pois é. E também tem Garou, Rondolo Cocuin, que eu acho que vale bastante a pena dar uma olhada também. Foi um anime com um custo de produção incrível. Eles fizeram um ótimo trabalho com animação, lutas, tudo. Ganhou até em alguns top 10 aí que você pode ver na internet, tá, do ano. E Garou, Rondolo Cocuin.
Ah, sim.
Ele ganhou como uma das melhores lutas de espadas daquele ano também.
O Rono Kokun é medieval, né?
Oi?
O Rono Kokun é o medieval, né?
É o medieval, é.
Só saber.
Que fala sobre as épocas das bruxas e tal. E aí o reino que tá tentando exterminar as bruxas, porém ao mesmo tempo eles estão.
E aí tem um garoto tentando... que é basicamente Assassin's Creed dos animes.
Basicamente. Muito bom. Então fica aí, Garou Rondolo Cocuin é muito maneiro e eu acho que vale bastante a pena dar uma olhada também. E é isso, da minha parte.
É de Garou, sabe, Tokusatsu.
Sim.
Rafa.
Bom, deixa eu ver minha lista aqui. Eu até comentei antes, Hoshai no Sora. Assim, Hoshai no Sora tem um problema que ele termina em aberto na pior parte possível, né, Carlírio?
Exatamente.
Mas é horrível.
Define.
É horrível. Pense, mas mesmo considerando esse final, eu ainda acho que a trajetória do anime foi muito boa. Eu gostava muito da abordagem dele psicológica, principalmente envolvendo os pais. Todos os personagens têm algum tipo de problema. E eu gosto da forma como esses problemas são detalhados e como as crianças tentam se ajudar, mesmo que os problemas não sejam ditos, mas só a convivência em conjunto, né, dentro do time de soft tennis, eles conseguem resolver algumas coisas. Sinceramente, para mim, minha opinião pessoal, todo mundo deveria ir no psicólogo, mas a gente não pode fazer tudo, né?
Você vem falando isso desde o último episódio do anime.
É aquele negócio, não resolve. Eles se ajudam. Mas resolver é só psicólogo ali ou matando os pais.
Eu ia falar, né? Assim,
cara, os pais desse anime não valem nada.
Dos pais,
né? Dead Issues e Mother Issues.
Não, o colégio escolheu a dedo, porra. Não é possível. Tipo, ele sabe, não, deixa eu ver esse pai. Ah, esse pai tem cara de que bate no filho. Entra.
Então, só entra pro clube se tiver problema com os pais.
Sim. Olha lá, porque tem outras pessoas que também, do colégio, que também estão fodidas. Não é só ali, não.
É sério mesmo, gente. O modal de paz que esse anime apresenta é da pior qualidade, pelo menos.
Se eles quiserem fazer aquelas piadinhas de Dia dos Pais ou Dia das Mães, ó, esse aí é o anime certo pra você escolher. Que nem porra. Quando fazem Dia dos Pais com a menina de Fullmetal Alchemist.
Pois é.
Ai, senhor. Pois é.
Lindo, maravilhosa.
Eu curti enquanto eu tava assistindo, e é por isso que eu tô recomendando, eu dei nota 8, inclusive. Agora, eu acho que todo mundo vai se decepcionar com o final, por isso que eu já tô dando disclaimer antes, que é aberto, topado aberto. O anime, ele foi planejado para ter 24 episódios, porém ele não teve orçamento para ter 24 e terminou em 12. Então ele terminou na história, no meio do cliffhanger, na pior parte ever.
Ah, Nath, mas pelo menos você vai ver o mangá que é mais... Ah, não tem mangá.
É original. É anime original, gente.
Se tivesse um mangá... Então,
isso aí, gente, não assiste, não.
Se tivesse um mangá, eu já tinha lido.
Não, tá, se tivesse um mangá, a Rafa tinha lido antes de assistir.
É só pra machucar.
Exatamente.
Mais.
Exatamente.
Só pra machucar mais.
Pois é. Maldita... Maldita produtora aí. Tem que ter um rodo nela.
Ai, como é o nome? Eu acho que... Não, qual foi o problema? Eu não sei qual é o problema. Foi o estúdio 8-bits. Eu não sei por que eles não tiveram grana o suficiente, mas...
É porque a segunda temporada ia ser a 16-bits, eles não conseguiram seguir.
Ah,
pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.
Tá bom, o segundo anime que eu acho que muita gente não viu é um dos favoritos da Evilásia, Kokoku. Que Kokoku realmente
tá na Amazon.
É muito bom.
Tem na Amazon? Eita, então é por isso.
Tem na Amazon, deixa bem claro.
Pois é, o grande cemitério maravilhoso.
Grande cemitério da Amazon, ali, meu Deus do céu. Olha, eu tinha colocado o Neu Amu também, que também é da Amazon.
Tanto que eu queria dizer que o Golden Kamuy, ele fez mais sucesso que o Kokoku, que é do mesmo estúdio, e ele não tem na Amazon. Então, algo que tá dizendo que...
Dito isso, gente, se vocês não gostam de desenterrar coisas, costumem aprender esse costume, porque a Amazon tem algumas coisas muito boas.
Tem coisas muito boas. Sim. Tem coisas ruins, mas tem coisas muito boas.
Sempre tem. Mas assim mesmo. Vai lá, assiste as coisas ruins, as coisas boas, e aí você fica puto com as coisas ruins. Gosta das coisas boas, mais ainda, porque você vê as coisas ruins, é isso aí.
Eu gosto que eles traduzem o nome de todos os animes, então fica bonito, tipo, Killer Beats ou Mordida, como é? Mordida Selvagem, alguma coisa assim.
Ah, mas o Crunchyroll tinha isso também, não tinha?
Maravilhoso.
É em inglês só, em português geralmente eles colocam o nome em japonês.
Meu querido monstrinho, alguma coisa assim.
Que monstrinho.
Não, isso é um mangá.
Não, Beastars era o Lobo Bom.
O Lobo Bom era na Netflix. O Lobo Bom.
É isso mesmo, o Lobo Bom.
Não, mas eles não traduziram Beastars. Continua Beastars?
O Lobo Bom.
Mas é porque tem esse subtítulo aleatório de O Lobo Bom.
Não, mas é uma brincadeira, porque tem a história do Lobo Mal, então ele é o contrário, ele é o Lobo Bom.
Grande merda.
É uma bosta, exatamente. É uma bosta em trocadalho. É um bosta em trocadalho. As pessoas não entenderam isso.
Pois é.
Bosta. Tá bom, continuando a lista. Copycraft, do mesmo autor de... Ai, meu Deus.
Isso eu acho que tem Netflix.
Full Metal Panic, lembrei. Pronto, mesmo autor de Full Metal Panic. O anime, ele tem alguns problemas de animação, porque com certeza ele é baixo orçamento, mas a história é boa, por isso que eu tô recomendando. O outro é Tadakun wa Koi wa Shinanai, possivelmente ele é Amazon Prime também. Eu não tenho certeza, mas...
Eu acho que Copycraft é Amazon Prime também.
Meu Deus, eu só escolhi Amazon Prime.
Tá vendo nesse podcast que tanto tá sendo citado Amazon Prime, cara?
Porque é o cemitério, cara.
Porque são animes que são pouco vistos. E animes que são pouco vistos estão na Amazon Prime.
Caraca, mano.
Carlinhos, você não sabe, mas eles estão ganhando dinheiro,
Pronto, o próximo é Tsurune, da Kyoto Animation. É porque ele é anime shonen, né? Mas, então, as meninas que estiverem ouvindo, recomendo. Ele é muito bom.
É, não só menina, esse anime eu vi e gostei. Esse anime eu vi e gostei, cara.
Na época, cara, você também não viu e gostou, pronto. Tsurune, Kyoto Animation. Baseado em light novel e tal. É só personagens masculinos e tal. Naqueles clubes de arco e flecha. É muito bonzinho. Talvez ele possa até ser considerado esporte, porque eles participam de torneio, mas eu considero ele mais Slice of Life.
Tem Copcraft na Amazon Prime.
Ah, yeah.
É, não, acabei de ver.
O outro é Shonen Maid, não sei se o Carneiro viu, mas ele é um anime muito fofinho, que é de um sobrinho que ele vai morar na casa do tio, e aí ele meio que fica responsável pela limpeza da casa, porque ele meio que tem toque, sabe? Ele não consegue ficar sem limpar. Ele gosta muito de limpar. Aí ele vira a Shonen Maid, empregada. Coitadinho. Mas é muito fofo esse anime. É, fora esse, tem um que até teve 2 temporadas, mas aparentemente muitas pessoas não viram, porque pensaram assim, ah, Koto, ninguém sabe como é que usa Koto, pra quê? Não, as músicas devem ser tudo ruim. Não, é, Kono Totomare, que é o Yugo que leu o mangá.
Que eu assisti o anime também.
Uhum. Ele tem 96 mil membros só, então... Por isso que eu considero que ele não foi muito... assistido. Digo também que deve ser por causa da animação, porque a animação é péssima. Péssima.
É péssima, mas a música é incrível.
Também. A música é incrível e a história, por si só, ela é muito boa.
Eu chorei absurdos quando eles tocaram Thank You.
Sim, na segunda temporada, né?
No, de vez em quando, hoje mesmo eu escutei umas 5 vezes Thank You já.
Que é Thank You, de Bleach? É a música de Bleach?
Não!
Não!
É de Kono Totomare, cara. É de Koto. A música de Koto.
Te falar que Tenkyo é muito boa.
Mas é porque Tenkyo. É tipo, é lágrima do céu, alguma coisa assim.
Ah, tem, tudo bem.
É Tenkyo. É porque junto fica Tenkyo, mas só que é Tenkyo.
Ah, então não é de Bleach, não, realmente.
É T-N-K-Y-U.
Ah, você pensou que era Tenkyo, obrigado, foi?
Sim, sim.
É, o que parece, né?
É porque na minha cabeça eu estava pensando Tenkyo exatamente como o Yuri falou, e eu nem me passei na possibilidade de ter confundido com o inglês, sabe? Desculpa.
Não, tudo bem.
Eu nem pensei.
Caralho, gostei muito aqui. Dive, mergulho. É isso aí. Vamos assistir.
Não consegue, né?
Inclusive, Dive, não gostei muito não, gente. Eu dropei, então não recomendo.
Tá ainda pra...
É, se for ver anime de mergulho, você tem outro aí que é o Granblue. Né?
É o Granblue.
É, que tá na Amazon Prime também.
Você viu o trailer, o look do live action?
Pô, eu vi. Bom mergulho aí pra pessoa.
É isso aí.
Por que na Amazon Prime tá Granblue Dreaming?
Porque é o nome do anime.
Tem Dreaming também?
Tem também.
Você vê não?
Eu acho que tem um outro mangá que se chama Dreaming. É,
tem um outro mangá que tem um negócio chamado Granblue, que é de lutinha.
É, sim.
Bom, é isso. Visitem o Offline Brasil e o canal do Kita Kure.
Já tá fazendo considerações já?
Olha aí.
Opa, errei.
Que eu quero terminar o podcast.
Eu já quero terminar o podcast, sacanagem. Desculpa, gente. Eu já terminei as minhas.
Rafa tá fazendo podcast desde 3 horas da tarde. Tá cansado.
Luke Lucas, vai lá.
Fala de Seco Boys, que é um anime de curtinho. De um grupo idol de estátuas romanas. Que é maravilhoso. Eu acho muito engraçado.
St. George Feelings. St. George Feelings.
Eu acho verdadeiramente engraçado que são as rochas, né? O grupo aí das rochas. Que são figuras greco-romanas.
E eles estão sempre com toalha. Eles estão sempre com toalha.
E tem a menininha lá que é a
manager deles.
A manager. Que ela tem que ficar muito forte porque ela tem que carregar estátuas pesadíssimas de greco-romano.
Gostoso demais o segundo episódio dela dirigindo o carro pela primeira vez, levando eles pra TV Tóquio. Muito bom.
Tem uma pena da coluna dela. Mas também...
Tem o grupo.
Especial pra eu tomar, não sei o quê,
coisa. Mas ela podia ser parte do grupo idol lá que tem mais de 100 pessoas, 100 estatuetas também.
Meu
Mas
nariz,
é muito bom.
Meu nariz, meu maravilhoso nariz. Se você quebrar ele, eu vou te amaldiçoar.
É um ótimo anime. Pouca gente viu. A gente gosta muito desse. A gente falou bastante dele na época, mas pouca gente viu que foi o Kukuri-san.
Kukuri-san é bom demais. Kukuri-san,
que é um ótimo anime de comédia, mas pouca gente viu. E é muito triste que eu não gosto do mangá, então nem posso continuar vendo as histórias, porque o mangá é muito ruim, assim. Ele não tem o time do anime, que o time do anime é muito bom, que é um... a menina que é atormentada por espíritos, assim, coitada. Tem o espírito de um cachorro.
Calma aí, não vamos inverter isso aí, não. O problema que é o Cocuriçã. O Cocuriçã é uma pessoa muito triste.
O Cocuriçã foi atrás da menina. E ele que virou a empregada dele porque quis.
Ok.
Tem um cachorro que é apaixonado por ela e é meio assustador. É, tem um Tanuki que é apaixonado pelo Cocuriçã e é meio assustador. É... Acontecem coisas nesse, com esse Tanuki. É, mas é muito bom. E Inferno Cop, que é um, o único anime da Trigger que eu gosto, de verdade.
É justo.
Que é um policial do inferno. Esse é o único sinopse que eu preciso dar pra vocês.
O Luluco é bom, pô. O Luluco é bom também.
Eu não gosto, eu acho chato o Luluco. E por último...
É principal, só que bom.
Eu sou a única pessoa desse podcast que gosta. A única pessoa que lembra desse anime com o coração. É, que é o Rolling Girls, Garotas Rola.
Não.
Eu verdadeiramente acho legal. Não. Eu acho a abertura fantástica.
Não acho, é mentira.
Peraí. Da abertura eu posso até entender, mas do Luke é suspeito que o Luke vê a abertura uma vez e já pula o restante.
Ele provavelmente só viu a abertura, inclusive.
Ô, Luke, que me tira uma dúvida. É das meninas que viram motos?
Não. Elas passeiam pelo mundo e tem altas aventuras.
É sério mesmo, Lu.
Eu gosto de Rolling Girls, cara. Desculpa.
Se você chegasse aqui e falasse Dumbbell, eu diria, ok, de boas.
Mas... Dumbbell tá de sacanagem.
Pouquíssimo. Não. Você não gosta de Dumbbell?
Ah, não, Dumbbell. Eu tô pensando que é o da outra lá, do Dungeon.
Não, Dumbbell é o,
não.
O da academia, que tem o professor lá que tem uma cara.
How much can you lift?
É, o Dumbbell é bom nessa época de quarentena que a gente ensina a fazer exercícios físicos em casa.
É verdade.
Mas quase Garotas Rolas é melhor porque tem uma abertura sensacional. Elas andam de moto. E eu gosto, cara. Desculpa.
Tudo bem.
Mas fica a dica. Fica a dica aí que vocês assistam. Vocês não vão influenciados por esses caras que têm mau gosto.
Rolling Girls não, cara. Desculpa.
Que isso, cara.
Você tá certo, eu não gosto.
Você gosta de Suzumiya,
vou ser bem rápido,
cara,
então, porque tem muita coisa aqui.
Não tem o que você tá falando aí.
Tem muita
Suzumiya
coisa
aqui. Suzumiya é bom. Suzumiya só influenciou toda a animação japonesa depois dela.
Mas vamos lá. Vou falar bem rápido, porque tem muita coisa aqui. Então, eu separei por ano, então vamos lá. 2015. Yoru no Yatterman, assistam. Uma inversão da Yoru de Yatterman, é maravilhoso. O Akako Zake é um anime curtinho sobre uma garota que gosta em vários bares. Muito bom. Concrete Revolution, que é uma das grandes apostas da Bonus que deu errado, porque não consegui trazer lucro pra ela, mas é bom. Komori-san a Kotoarenai. O mangá é melhor, mas o anime é bonitinho, é bom. Lupin Sensei 2015. Muito boa a versão do Lupin de 2015. Lupin em geral é interessante. Pimp Life TV Season 1 é um anime sobre sketches. Improvisadas e que em abertura é do Brádio, então fica a dica aí, porque, né?
Eu sabia que você ia recomendar esse, porque quando eu vi, eu pensei, cara, ninguém viu esse anime.
Só eu.
Só a abertura de Brádio que é bom.
Só eu.
Mas aí fala do meu Rolling Girls, mas
gosto,
esse aí.
Gosto de Big Life. Gatchaman Crowds Insight, que é a segunda temporada, ela fez menos sucesso que a primeira, embora eu ache melhor do que a primeira temporada. Maravilhoso,
fala de
política, inclusive.
Assista as duas.
Entraria no. As duas são boas. Entraria no tema lá que o. Que o. Cena Fogo não. O Ismael sugeriu, porque também é sobre política.
Sim.
Não. O Gatchaman Crowds Insight é totalmente sobre política. O primeiro não.
Mas um também.
O segundo.
O primeiro também.
Mas
o segundo realmente
menos.
É bem mais.
Mas bem menos.
Sim.
O 2016 tem Joker Game, que é um anime sobre um grupo de detetives japoneses durante a Segunda Guerra.
Detetives? Não.
É mais ou menos, né?
Espiões, cara.
Eu usei o termo errado, espiões. E tá certo. Kagewani, que é um anime de terror curto também muito bacana. Hitori no Star Outcast, um anime chinês de porradaria e drama, que eu gosto bastante. Seco Boys, o Luke já citou, tem aí também. Em 2018 tem Hisone no Masutan, que tá na Netflix também, gosto bastante, tem um dos melhores encerramentos de 2018, inclusive. Gurazeni, que é um anime sobre beisebol, só que não é sobre beisebol, é sobre o cara, um salaryman, que por acaso joga beisebol, né? É porque ele é muito mais focado no cara falando sobre como ele consegue, tentar conseguir ganhar, continuar o emprego dele, com o quanto de dinheiro que ele ganha. Tanto que a tradução do Grasly seria o dinheiro no monte, né? Baki, o Yu já falou, mas tá aí. Chukan Kaniroku Tonegawa, que é meio que um spin-off de Kaiji, só que focado no Tonegawa, que é um dos vilões de Kaiji. Hashiri Tsuzukete Yokatate, é um OVA de 4 episódios que fala sobre dubladores. 2019, tá acabando. Hinshi Ekodasan, é um anime que todos os episódios são dirigidos e elaborados por uma equipe diferente. E metade do episódio é a animação, metade do episódio é a entrevista com o pessoal que participou. É muito bom para entender muita coisa sobre a indústria. Maonaki Okuchi Komin, a gente já chegou a comentar. Seven Seeds, que é baseado num mangá de suspense antigão, que tá na Netflix, também é muito bom. Saiu há pouco tempo a segunda temporada. Nakano Hito Genome, que o Yui também viu, que é um... A gente pode chamar de Isekai? Eu acho que não, né? Não é bem um Isekai.
É porque a gente não sabe se é um Isekai ou não.
É um reality show de qualquer jeito, porque o objetivo deles é conseguir 100 milhões de visualizações. São com as pessoas, são os maiores especialistas em jogos específicos, tipos de jogos, que na verdade não, porque a maioria ali claramente não sabe jogar videogame.
Evilásio julga pela cara da pessoa.
Ele julga pela cara valendo.
Alguns. E eu conheço muita gente que não tem cara de quem joga e que joga.
Claramente uns ali não jogam. Inclusive, alguns ali estão ali pra resgatar seus irmãos que jogavam. E aí fizeram um jeito pra gente entrar. E por último, agora em 2020, Boku no Tonari ni Ankoku Hakaishin Gaimasu, que é o do... Existe um rei demônio do meu lado, que é um anime escolar que basicamente só eu assisti. Eu acho bem divertido. Quem viu no Crunchyroll também gostava, porque eu não lembrava do que eu li os comentários. Tem um Breakers, que também é bem interessante. O Carliro viu completo, eu não vi todo, mas eu gostaria de lembrar. E o Natsunagu, que também eu não vi completo, mas o Carliro também viu junto. E também é interessante, espero, eu ainda vou terminar. São animes curtinhos, os dois últimos. O Boku no Tonari é um anime normal. É isso. Vamos então agora para, por favor, Carliro, considerações finais suas.
É isso aí, agradecendo ao pessoal por mais um grande Kyodai Podcast, com muitas risadas, descontração, pessoal falando besteira, todo mundo rindo, e isso que é o bom dessa série de podcast. E para não falar que as indicações, no geral, foram muito boas, as indicações de anime, as principais e as extras, foram realmente bem interessantes. Visitem o Netuin, com seus posts quase diários aí, visitem o Anime Coach, o Yu Opinando, o Elf Led Brasil... o Luke não quer mais que eu cite o Chuva de Nanquim, então não vou citar mais o Chuva de Nanquim.
Acabou de citar o Chuva de Nanquim.
Desculpa pela minha ignorância. Dei uma passadinha no Twitter e sigo lá o @ikyodai, que é a conta da iniciativa Kyodai, com algumas notícias e chamadas interessantes. E a gente se vê daqui 15 dias com o Kyodai Podcast de número 123. É isso aí.
Então, Yuri.
Vamos lá, gente,
Pra discordar.
Yuri, deixa você pra penúltima, melhor. Então, Rafa.
Desculpa por ter feito as considerações antes do tempo, foi mal, a gente não percebeu. Ah,
você tem mais um espaço pra falar desse anime maravilhoso que é Namiyoku Tekure.
E dito isso, você tem que ver também. Eu ainda tô chateadíssimo que você não vê.
Desculpa aí, foi mal.
Isso é absurdo.
Tinha quieto, né? Visita meu Vila de Brasil. Se bem que faz tempo que eu não posto lá, porque eu tô com preguiça, mas tem que fazer uns posts pra lá.
O último post lá foi no dia 3 de maio, só pra lembrar.
Pois é.
Ainda,
e acho que foi meu. Não. Foi do Nippon. Foi o review daquele filme do Shikai que a gente assistiu. Que é ruim. Só deixando claro. Se você quer saber por quê, você vai lá no post lá não, do, não é bom do Pedrinho. Não
mesmo. Vai se lascar você também.
Sim. Aí tem o canal do Kitekure no YouTube, que eu nunca mais fiz nada pra lá, porque eu meio que sou só convidado em vez de participar da equipe mesmo. Mas tô fazendo aí o marketing, né? Que é bom. Sempre ajuda. E é isso. Tchauzinho.
Tchau. Yuri, não, Luke. Luke Lucas.
Por que não, Yuri? Por que eu? Que absurdo é esse? Coitado, que absurdo. Yuri. Ajuda o Yuri. Yuri, pode ser você.
Não, mas faz sentido. Vai lá, Luke.
É isso.
É isso. Tá, adorei.
Então tá, Yuri.
Vamos lá, gente. A gente tem o Discord de opinião, se vocês quiserem ir lá pra participar. Para participar de qualquer uma das nossas atividades que nós temos por lá, é só vocês aparecerem. Chegando perto do final de semana, nós temos a nossa programação especial. Na sexta-feira, nós temos a nossa call de filmes, já que tivemos na semana passada nossa call de RPG.
Isso.
E como vocês podem ver, a gente vai alternando. Quem uma vai semana call de filme, outra semana call de RPG.
Sou eu.
Essa semana, eu acho que é você. Acho que é tu.
Tá, ok.
Então, se vocês quiserem ir lá pra assistir com a gente esse filme que o Vasco vai escolher, ou se vocês quiserem ir lá pra jogar RPG na próxima semana, é só vocês aparecerem por lá e falarem com a gente. Chegando no sábado, nós temos a gravação de Abundante Timbum, que acontece às 7 horas, horário de Brasília. Se vocês estiverem lá no Discord de Abundante, a gente geralmente coloca lá o link para que você possa acompanhar enquanto a gente grava ao vivo, ou para que você, depois que a gente já tiver gravado, você pode aparecer por lá, porque o vídeo vai ficar lá, o vídeo fica gravado. E, por último, mas não menos importante, nós temos o domingo, que é a nossa call de animes, onde a gente escolhe 3 animes no início da temporada, e a gente assistindo toda ela. Essa temporada a gente escolheu O Gado de Ontem, ou Yesterday, ou Tapê. A gente escolheu Tower of Gado, ou A Torre do Gado.
Também conhecido.
Mas é porque em japonês eles falam gado. Então é Tower of Gado.
É que nem Bank e é Yoru. Uhum.
Eu só queria dizer aqui que eu, que era uma pessoa que defendia essa day, desisti. Quando eu vi que era 18 episódios, eu desisti.
Não, disse.
Já era hora, cara. Pois
não
é.
Não disse que é 18 episódios, então. Puta que
pariu.
Eu já falei, são 12 episódios pra TV e 6 OVAs que serão
separados
depois.
OVA a gente não fala, tudo bem.
Eu não quero mais.
A gente não vai ver.
Exato.
E por último, mas não menos importante, a gente também tá vendo Namioki Itekure, que é o anime que a Rafa não viu, mas ela participa do podcast com o mesmo nome. Que não faz sentido.
Que é muito bom, inclusive, o anime.
Uhum. Não, é perigoso que ela não vai gostar do anime porque tem careta. Aparece careta no anime.
Não faz sentido. Tem um monte de careta no anime que ela tá vendo aí e não tem nada a ver.
Pois é. Mas dito isso, é muito bom. No meu kit é por aí, então acho que vale a pena você assistir com a gente. Então, se vocês quiserem aparecer por lá pra assistir qualquer um desses animes ou os 3. Pra você aparecer por lá, conversar com a gente e aparecer lá às 8 horas horário de Brasília no domingo. E é isso. Apareça por lá, conversem com a gente, a gente tá quase todo dia por lá, e é isso.
É isso aí. Inclusive, hoje a gente não tava lá porque o Pedro perguntou se tinha alguém e não tinha ninguém. Eu, quando eu respondi, ele não respondeu de volta.
Então não era nada errado.
Então, desculpa aí. Enfim. Também queria convidar vocês para ver o outro podcast da Iniciativa Kyodai, além aqui do Kyodai Podcast, que é o Tunime, que é um podcast que sou eu e Yuri, às vezes a gente chama um convidado, né? O Carlinhos, inclusive, participou na última edição, que a gente, toda edição a gente fala sobre uma obra específica, ou um cartoon, ou um anime. Na última edição a gente falou sobre Horomusko, que foi a edição que o Carlos participou, sobre anime Horomusko. E a próxima edição a gente vai falar sobre Projeto Zeta, primeira parte da primeira temporada de Projeto Zeta, que é um cartoon aí que eu ainda não comecei a ver, então não sei o que falar sobre ele. Eu sei que o Luke gosta.
Tempo, então eu também não sei.
O Luke gostou. Então...
Eu gosto. Então... Mas é o Luke de 15 anos. E o Luke de 15 anos era bem babaca e não gostava de muita coisa. Então, é difícil aí.
Eu tô chutando que pode ser, porque o Evlas de 15 anos gostava de Code Lyoko e ele é bom mesmo. Então,
eu gostava de Code Lyoko.
Continuo gostando. Inclusive, foi o último cartoon que a gente comentou primeiro.
Eu gostei também o fato que você pode ler um texto na testa dos bonecos.
Exatamente, também tem isso.
Tem espaço pra caralho ali.
Mas tem a abertura que é maravilhosa.
Abertura, eu acho que maravilhosa não é a palavra.
É boa demais.
Eu acho que ela é chiclete.
Ela é boa demais.
Boa ou não é? Mas ela fica ela na cabeça.
É, sim. Ela é boa, sim. Enfim, é isso. A gente se vê. Se você escuta tudo de mim na próxima semana, se você só escuta tudo do Kyodai, a gente se vê daqui a 15 dias na próxima edição do Kyodai Podcast. Um abraço a todos e tchau.
Ah, sim, isso é um podcast, hein? Só pra quem tá aqui vendo até agora. Podcast.
Na verdade, só um vídeo.
É um vídeo podcast. Pode ser chamado de videocast também.
Ave Maria.
O Quest é outro canal que acabou.
Não, acabou.